Greg, bom dia, boa tarde, boa noite.
Então, direto ao ponto, Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer horário que seja na civilização futurista, 1 bilhão de anos, na qual você está nos escutando.
Eu espero que todos os aliens estejam bem.
Espero que Sinapse seja como... Esqueci o nome, aquele filme do Keanu Reeves, em que eles formam uma banda e salvam o mundo acidentalmente, salvam o futuro acidentalmente, porque a música deles é tão boa. Espero que o Sinapse atinja essa qualidade de podcast um dia.
Cara, eu nunca ouvi falar desse filme, eu tô até com medo de perguntar.
Ele é bem famoso, ele tem Viagem no Tempo, inclusive, que é o tema que eu talvez queira falar hoje.
Tá, então já que tu vai falar de Viagem no Tempo, eu gostaria de falar de Viagem no Espaço, posso?
Pode, perfeito.
Tá, é assim, ó, eu queria começar esse episódio com uma clarificação.
Só, o nome dos filmes são Bill and Ted, Excellent Adventure.
Ah, tá.
Que é meio que uma paródia de Doctor Who, enfim.
Pode ser na minha lista de filmes pra assistir.
A plot é que o George Carlin, o Volta do Futuro, pra garantir que o Keanu Reeves e outro ator que ninguém lembra mais formem uma banda, porque a religião de amor universal do futuro é baseada nas músicas dessa banda.
Ok, posso começar na Viagem no Espaço agora? Tá, a gente tá gravando esse episódio no dia 17 de março. Ele provavelmente vai ao ar na semana que vem, né? No dia 23 de março.
Uhum.
Tá. Ontem, na verdade, eu lancei um vídeo com o seguinte título: Por que nós não jogamos lixo nuclear no Sol? E nesse vídeo, eu intencionalmente quis inserir uma curiosidade que me explode a cabeça, e me explodiu a cabeça sempre que eu ouvi a primeira vez, mas que eu gostaria que as pessoas também explodissem a cabeça, porque eu não quero ser o único pensando, então eu falei isso no vídeo. E a curiosidade que eu dou no vídeo é a seguinte: a gente não joga lixo nuclear no Sol porque é mais fácil sair do sistema solar do que chegar até o Sol. E Greg, o tanto de... Tipo assim, o vídeo inteiro, a sessão de comentários virou uma discussão sobre isso, sabe? Ela deixou de ser uma discussão sobre lixo nuclear e virou uma discussão sobre... Tá, peraí, como assim? Não entendi. E eu acho curioso que existem várias respostas de pessoas que genuinamente estão tentando entender o que tá acontecendo, e elas estão falando coisas do tipo: não, pera, isso tá errado, é só lançar o foguete com um ângulo de 45 graus em relação ao Sol. Não, pera aí, mas e se eu só apontar o foguete pro Sol e queimar combustível, não é mais fácil daí? E coisas nesse nível, sabe?
Então... Eu invejo a inocência dessas pessoas que nunca tiveram que ver as contas de física orbital. Porque, não, e assim, eu não tô falando isso pra desmerecer ninguém, porque eu entendo completamente a confusão das pessoas. Eu pensei errado quando você me contou esse fato na faculdade, e a única forma que eu cheguei à conclusão correta é que eu tive que parar e pensar, não com a minha cabecinha de ser humano, mas eu tive que pensar de forma bem rigorosa sobre como órbitas funcionam.
Exato. E assim, eu até acho interessante que esse talvez seja um dos poucos exemplos na física em que é mais fácil de ver o que está acontecendo graficamente do que nas contas. Então vamos começar.
Gráficos são úteis. Infelizmente somos um podcast, mas eu vou tentar o meu melhor para desenhar com as minhas palavras.
Graficamente o que eu digo não é nem tipo gráfico no sentido cartesiano. É gráfico no sentido de olha uma órbita de cima, digamos, e ver como ela vai alterando conforme a gente vai queimando combustível e tudo mais. Inclusive, só antes de a gente começar a explicação, eu recomendo que todo mundo jogue Kerbal Space Program. Lançou o 2, mas joguem o 1, que por enquanto é o mais completo, porque eu acho que é a maneira mais fácil de entender como funcionam órbitas, tá? E a gente não foi pago pelo Kerbal Space Program pra falar isso, é só eu que sou fissurado pelo jogo mesmo, é um dos meus jogos favoritos.
E eu quero deixar claro que toda vez que você sentir raiva por ser muito, muito difícil fazer qualquer mísera coisa no espaço, lembrem que esse é o sentimento que todo mundo na NASA passa o tempo todo.
Então, Greg, vamos começar. O que é uma órbita? Como que tu definiria uma órbita?
A definição que eu contaria para uma pessoa é que uma órbita é a curva que um corpo celeste, um corpo com massa, percorre ao redor de outro corpo.
Eu gosto dessa definição.
No caso, no contexto do sistema solar, as órbitas ao entorno do Sol, que eu acho que vão ser os mais úteis aqui, são justamente as trajetórias que corpos celestes percorrem, a linha da curva que eles fazem. O tipo de órbita mais comum é o que nós chamamos das órbitas fechadas, que são órbitas circulares e elípticas, aquelas que dão a volta. Curiosidade, você ouvinte, nesse exato momento, está em uma órbita fechada ao redor do Sol.
Graças a Shiva.
Eu
acho que eu daria uma definição um pouco mais simples para os propósitos desse podcast.
Uhum.
Uma órbita é o fato de estar caindo em direção ao chão, só que nunca chegar no chão. Como? Porque a gente está se movendo para frente mais rápido do que a gente cai no chão.
Acho que isso é uma boa coisa de deixar claro, né? O que define uma órbita? Vamos fixar o Sol e um objeto na Terra como referência. certo? O Sol e o nosso foguete é um lixo nuclear, certo? Existe uma única variável que define a órbita desse objeto, que é a energia dele. E, bem, se a energia é alta, se a energia tá num valor... energia é alta, ele tem uma órbita aberta, ele consegue escapar do sistema solar. E se ele tem uma energia baixa, ele vai ficar preso ao redor do Sol, que é uma órbita fechada.
Até se quiser facilitar só, ao invés de energia, vamos falar em termos de velocidade.
Velocidade,
eu acho que vai ficar mais fácil.
No caso, a energia também só depende da velocidade nesse sistema, então escutem o Pedro.
É só pra facilitar a explicação mesmo.
Uhum, pode seguir.
Então, no caso da Terra, vamos pegar a Estação Espacial Internacional. Ela tá caindo em direção à Terra incessantemente, só que ela se move pra frente a 8 mil metros por segundo, cerca de 28.800 quilômetros por hora. É por isso que ela nunca chega no chão. Então, outra curiosidade, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional não estão em gravidade zero. Na verdade, a gravidade na ISS, se eu não me engano, ela ainda é próxima de 9 metros por segundo ao quadrado, tá? Se eu não estou enganado.
Sim.
E a única diferença é que como eles estão caindo o tempo todo, eles estão em queda livre, que é a sensação de estar sem peso, como diria nosso grande amigo que já participou desse podcast várias vezes, Albert Einstein. Então, é isso.
O peso que você sente é o chão imparando a sua queda e não a gravidade te puxando.
Eu gostei que tu falou o Pedro que você sente.
Ah, o peso.
Eu gostei desse erro.
Okay. Lembrem, gente, é o Pedro que para a sua queda. Agradeçam ao Pedro.
Eu estou onipresente em todos os lugares. Então vamos lá, Greg. Por que é mais difícil chegar no Sol do que chegar na Terra? Vamos começar a colocar em valores. Então tá, a gente já estabeleceu que para estar em órbita, a gente tem que estar se movendo. Ou seja, quanto mais velocidade, mais, entre aspas, aberta a nossa órbita é. Existe um ponto em que se eu for muito rápido, eu simplesmente escapo da órbita, porque eu vou cair em direção ao planeta, só que eu vou me mover tanto pra frente que eu saio dele. Eu saio da esfera de influência desse planeta.
O que é quase o que alguns cometas fazem.
Tu sabe de cabeça qual que é a velocidade de órbita da Terra em relação ao Sol?
Eu sei porque eu vi o seu vídeo ontem. É o que? 32 km por segundo?
É, mas vamos arredondar só pra ficar fácil. Vamos botar 30, tá?
30 km por segundo, é.
A Terra está se movendo pro lado 30 km por segundo na direção tangencial ao círculo que ela faz ao redor do Sol. Ou seja, ela tá caindo em direção ao Sol. Só que ela também se move 30 km por segundo pra frente, digamos, né? Então, ela nunca chega a cair no Sol. A gente faz uma órbita quase perfeitamente circular por causa dessa velocidade.
É, nas palavras do Mochileiro da Galáxia, orbitar é simplesmente cair e errar o Sol.
Exatamente. Pra sair do sistema solar, a gente precisa de uma velocidade de cerca de 42 km por segundo.
E aqui eu quero enfatizar uma coisa.
Por favor, enfatize.
Quando eu falei mais cedo que tudo que importava em órbita serão energia, ou no caso a gente está usando velocidade como um proxy de energia, o ouvinte, talvez um pouco mais matematicamente educado, tenha notado que a gente não está falando de direção e sentido, a gente não está falando velocidade para onde. Eu estou indo para o norte do Sol, eu estou indo para o sul do Sol, eu estou indo não sei o quê. E a resposta, felizmente, porque senão as contas seriam horrivelmente piores, não importa. Tudo que importa é a sua quantidade total de velocidade. Isso determina a sua órbita.
Sabe,
a
direção... eu acho que isso é muito difícil de as pessoas entenderem. Eu adoro isso. Por favor, elucida mais ainda.
A direção da sua velocidade só vai, tipo, influenciar talvez a inclinação da sua órbita. Mas a distância que você está orbitando o Sol, a excentricidade da sua elipse, se vai ser uma órbita fechada ou aberta, ou enfim, todas as coisas que você quer saber que importam numa órbita, são precisamente determinados somente pela velocidade. E não importa para qual direção é a velocidade.
Tanto é, vamos fazer um experimento mental. A gente precisa de cerca de 11,2 km por segundo de velocidade para escapar da atração gravitacional da Terra, para escapar da esfera de influência da Terra. E se a gente pegar um foguete e só acelerar reto, a gente poderia, teoricamente, até acelerar para baixo da Terra através de um túnel que atravessa a Terra, que, estando a 11,2 km por segundo, a gente escapou da Terra. Não importa a direção. Qualquer direção que tu apontar o foguete e se mover nessa velocidade, tu escapou da Terra.
Exatamente. Porque essa velocidade para você cair numa órbita aberta ao redor do planeta. Então você vai escapar dele. E aqui, por referência, as velocidades no sistema solar são em relação ao Sol e a partir do chão é em relação à Terra.
É. Então, continuando. A gente se move a 30 km por segundo, entre aspas, pra frente, tá? Eu vou usar pra frente como nosso sentido de órbita, só pra gente usar uma convenção mais fácil. Para sair do sistema solar, a gente precisa de 42 km por segundo. Então, a gente teria que sair da Terra e adicionar ainda nessa nossa velocidade da Terra, que já é 30 km por segundo, 12 km por segundo. Aí fecha 42 e a gente consegue sair do sistema solar. 30 mais cerca de 11,2 vai dar ali aproximadamente 42 km por segundo. É uma matemática simples. Agora, para chegar até o Sol, não é só mirar nele e acelerar. Isso só mudaria, como o Greg falou, a inclinação da órbita. Em alguns casos, só pioraria a situação. A gente ficaria numa órbita extremamente elíptica, excêntrica, que seria bem parecida com a órbita, por exemplo, dos cometas. Tipo o cometa Halley, que aparece aqui a cada 75 anos.
E eu quero que vocês notem que as órbitas dos cometas são bem espichadas. Então, conforme você vai ganhando essa velocidade, a tendência é essa órbita espichada abrir e você fugir do sistema solar. Porque você ainda tá ganhando velocidade se você tá acelerando sem pensar.
Cometa Halley é tipo aqueles amigos, né? Que mandam mensagem a cada 75 anos só quando querem alguma coisa, não perde tiro, mas...
Mas, pois é.
Então, pra chegar até o Sol...
Eu pensei numa piada que eu não sei se pode entrar, Pedro.
Papo,
que ele
faça
por perto só quando quer mostrar a raba.
Ó, então, continuando, para a gente sair do sistema solar, a gente precisa de 42 km por segundo. Agora, para chegar no Sol, a gente precisa perder velocidade. Literalmente, perder toda a nossa velocidade para cancelar a nossa órbita. Só que a gente se move a 30 km por segundo para frente. Então, o que, que a gente tem que fazer? Se mover 30 km por segundo para trás, para nossa velocidade ser zero e a gente cair no Sol. Então, vamos colocar uma coisa no lado da outra. Ó, para sair do sistema solar, a gente precisa de 12 km por segundo. Para cair no Sol, a gente precisa de 30 km por segundo. 3 vezes mais para chegar no Sol do que para sair do sistema solar. E eu acho isso incrível.
Em velocidade, é 3 vezes mais. Só que energia, que é a coisa que de fato custa, que é a quantidade de combustível que você leva, varia com o quadrado da energia, Pedro. Com o quadrado da velocidade. Então, na verdade, em termos energéticos, é 7 vezes mais caro energeticamente se fazer cair no Sol do que é fugir do sistema solar.
Ah, isso sem contar, é claro, o fato de mecânica orbital mesmo, né? Essa queima seria um pouco complexa.
Sim. Porque você tem que estar sempre freando, não? Você não precisa estar sempre... Basicamente, se você não está freando, você está ganhando velocidade que vai dificultar você cair no Sol.
Eu acho isso fascinante. E aí, tá, ok, então vamos supor que os ouvintes que acompanharam a gente até agora concordam com a gente agora. Então, tipo, ok, eu não tenho mais a ideia de apontar meu foguete para o Sol, ou eu concordo, tudo bem, inclinar meu foguete 45 graus em relação ao Sol não vai funcionar. Tá, aí começou outra guerra nos comentários, que é a guerra de as pessoas esqueceram o ponto e começaram, tá, e se a gente só enviar esse lixo nuclear para outros planetas ou para fora do sistema solar? Aí as pessoas esqueceram do ponto de que foguetes explodem, sabe? Eu acho que essa foi... Isso me lembra muito como funciona o cérebro de físicos e engenheiros, que a gente pega, fica tão imerso num problema que a gente resolve e entende aquele problema e esquece dos outros, sabe? Então... isso foi uma coisa engraçada.
E em geral, os problemas técnicos de enfiar um monte de matéria no fundo da Terra e torcer pra isso nunca dar errado são complicados, mas são bem mais simples do que pegar esse mesmo tanto de matéria e garantir que não exploda num foguete.
Essa, eu acho que é uma das maiores coisas que a galera não entende de lixo nuclear, assim, né? Que ele, por si próprio, é perigoso pra seres humanos. Ele é tóxico e tudo mais. Só que se ele for deixado parado num lugar seguro, ele não incomoda ninguém. E a quantidade de lixo que a gente tá falando não é grande em volume, sabe? Todo lixo nuclear produzido na história até hoje caberia num campo de futebol.
Com certeza. E fiz as contas que dava um volume, tipo, metade de uma piscina olímpica no episódio, alguma coisa assim.
É uma parada assim.
Acho que eu quero deixar claro que eu quero apontar o quão energeticamente eficiente é a energia nuclear nesse sentido, na questão de densidade de matéria, sabe? Porque produzir uma energia comparável na base de gás carbônico, de emissão de gás carbônico e combustível fóssil, ia gerar uma quantidade enorme, enorme de gás em volume, massa e todo o resto.
É, só que o gás carbônico gerado, por exemplo, por termoelétricas, a gente não vê, né? Então as pessoas acabam achando que não tem consequências. Só que eu garanto que se a gente pegasse todo esse gás carbônico e transformasse em tijolos de carbono, não seria tão bonito.
Uma analogia muito boa que eu vi no comentário é que é tipo avião e carro. Avião é muito, mas muito mais seguro que carro em média. Só que quando acontece um problema com aviões, é muito mais dramático.
Sim.
E daí isso entra muito mais forte no imaginário de causar medo. Enquanto carro, é uma batida ali, uma batida aqui. É muito mais distribuído o dano que tem uma quantidade enorme de carros na rua causa. Então, na sua intuição, carros não parecem... Pra muita gente, aviões parecem mais perigosos que carro, quando na verdade é o oposto.
É, estatisticamente, totalmente. Foguetes são mais seguros do que carros, se for olhar estatisticamente. Só que ainda assim, eu, Pedro, eu ficaria com medo de entrar num foguete e entrar em órbita, entendeu? Eu não ia dormir direito na noite anterior, embora fosse uma das coisas que eu mais quero fazer na minha vida.
É, tem a questão da estética também, né? Porque o seu carro só tem uma coisa que explode um pouquinho por vez lá no motor. Um foguete é... A diferença de um foguete e uma bomba é o destinatário, como diria o Shadow Zergal.
Ai, errou o frete.
É, errou o frete.
Ou acertou, né? Não sabe, né?
Exatamente. Tem a música, não sei se você já ouviu o Tom Lehrer.
É o do Werner Von Braun?
É, exatamente. Ele é bem engraçado. Eu acho que ele tá vivo ainda, tá?
Sério?
Uh-huh.
Que o vídeo que eu vi dele é em preto e branco ainda. Pra mim...
Sim,
é
que... sim, ele tá...
Desculpa,
ele é
mas pra
velho.
Mim preto e branco é coisa velha, assim, é tipo...
É, ele tem 94 anos. Ele nasceu em Manhattan e tá vivo ainda.
Caramba.
Pois é. Então ele ainda é um músico muito engraçado.
Então, eu só queria finalizar, isso termina a minha saga de por que é mais fácil sair do sistema solar do que chegar até o Sol. E eu jogo minha carta no modo de defesa. Ah, eu acho esse um tema muito legal, Greg.
Sim, Pedro, eu quero falar sobre viagem no tempo. Eu falo viagem no tema. Pedro, você acabou de viajar no tempo? Refletindo o tema que você falou sobre viajar pelo espaço, eu quero perguntar uma coisa pra você, Pedro.
Por favor.
Você acha que você sabe a resposta? O que é mais fácil? Viajar para o futuro ou viajar para o passado?
Futuro.
Contando a viagem no tempo segundo a segundo.
Futuro.
Que a gente... Futuro, exatamente. Nós temos viajantes do tempo entre nós. Viajar no tempo, no universo que segue as leis da relatividade de Einstein... Não é uma hipótese louca. É um fato. Pessoas, por exemplo, na Estação Espacial Internacional estão se movendo tão rapidamente que o tempo deles passa num ritmo diferente do nosso. Não é nada notável, mas é mensurável. Os recordistas, se eu não me engano, estão 2 segundos no futuro em relação a nós.
É bastante coisa.
É. Ou seja, eles são 2 segundos mais novos, entre aspas, do que se eles tivessem ficado na Terra. E a diferença entre viajar 2 segundos para o futuro e 300 anos não é uma diferença de coisa, é uma diferença de escala só.
Até se tu pegar o experimento mental, assim, tipo, pega aquelas moscas que vivem só, sei lá, 3 meses, as drosófilas, acho que é, bota uma na ISS, uma aqui na Terra, depois quando elas se reencontrarem, elas vão estar visivelmente mais, tipo, diferentes no tempo.
É, acho que 2 segundos ainda não vai ser o suficiente, mas tipo, alguns minutos, alguns dias, com certeza.
Eu quero sonhar.
Ok, então dito isso, nenhum físico que entende física negaria a possibilidade de viajar com o futuro usando altíssimas velocidades.
É, até eu gosto de decepcionar as pessoas sempre que o assunto é viagem no tempo, falando, bom, todo mundo tá viajando no tempo 1 segundo pro futuro por segundo. Mas as pessoas não gostam muito dessa resposta em geral, assim, elas ficam meio decepcionadas.
Eu gosto de um passo mais longe, que é um pouco surtado, mas se você considera você como uma criatura que habita 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo, a sua velocidade pelo universo é constante, ela nunca mudou. A velocidade quadridimensional, a velocidade em 4 dimensões de todo mundo, de tudo, é igual a velocidade da luz.
Aí tu me pegou.
Só que se você tá parado, você tá se movendo com a velocidade da luz pelo tempo só.
Ah, então as velocidades vão meio que proporcionalmente...
Mudando
pra ficar na velocidade da luz da soma, digamos.
E a razão que o ritmo que você viaja no tempo muda quando você ganha velocidade pelo espaço é que do ponto de vista 4-dimensional, isso é equivalente a fazer uma curva pelas 4 dimensões. Então a sua velocidade continua igual, ela só muda de sentido. Então você está se movendo um pouco menos no sentido do tempo e um pouco mais nas direções espaciais. E isso é o que causa. Isso é uma forma bem sofisticada de provar dilatação temporal de Lorentz.
Cara, que divertido, gostei.
Uhum. Enfim, é muito engraçado e, matematicamente falando, é bem útil quando você vai fazer as contas mais complicadas de relatividade. Mas enfim. O que eu quero falar hoje, Pedro, é não da viagem garantida, mas da viagem incerta. E aqui tem uma parte engraçada, né? Porque viagem pro futuro é bem visto na física, ninguém se incomoda. O oposto, por outro lado, é meio...
É um tabu.
Tabu. A ideia de viagem pro passado. E aqui eu não quero falar de experimentos mentais, ah, o que você faria nos anos 50, além de morrer de pólio. O que eu quero perguntar é como que um olhar mais sério da física vê a viagem no passado? Porque tem um fato curioso. Por acaso, Pedro, tem alguma lei da física que proíba a viagem no tempo? Tipo, nas principais teorias?
Não, assim, nas principais, não, nenhuma. Eu gosto muito do princípio da conservação da história, mas assim, isso já é uma, tipo, fringe theory, assim, já não está, digamos, nas grandes teorias da física. Então, não existe nenhum impedimento.
Agora, e isso talvez você não saiba, mas eu vou fazer uma pergunta pra continuar o tema. Existem objetos, tipo, existem hipóteses que sem querer tem viagem no tempo embutidas?
Com certeza alguma da mecânica quântica.
É, no pior que não, é tudo na relatividade geral.
Ah, tá. Então, mas... eu vou fazer um sim, só que com uma interrogação bem grande aqui, porque eu tô esperando tu elucidar isso.
É, na relatividade geral, o espaço é definido, é estudado como de forma geométrica, né? Você estuda as conexões entre pontos pelo espaço, certo?
Uhum.
E nós temos um modelo atual do nosso universo, que é a teoria do Big Bang, que descreve um universo que tá sempre em expansão e que a geometria do universo em larga escala é mais ou menos plana. Ok. Só que físicos gostam de explorar as possibilidades. Então, muita gente já tentou estudar outros universos, outras geometrias possíveis pro universo, que não necessariamente são verdade, mas que parecem plausíveis, certo?
Uhum.
Um famoso é o... Nessa questão de viagem do tempo, é o modelo cosmológico de Gödel. E ele tentou estudar, só pra ver... Também para estudar a matemática da relatividade geral, né? Ele é principalmente um matemático. Um universo em que ele tem um tamanho fixo e que ele gira. O universo como um todo tá rodando. Tem momento angular não zero no universo como um todo, certo?
Isso parece muito uma tentativa muito robusta de falar aquela piada de como que um físico teórico troca uma lâmpada.
Com certeza. Eu vou falar a piada no final do podcast, então a gente escutem até o fim. Eu tento explicar ela também, mas... Esse universo, um universo em que você tem um universo que gira e tamanho fixo, parece um universo estranho pra você, Pedro?
Assim, a primeira coisa que me soa estranho é o fato de ele ter um momento angular não nulo.
É, mas parece algo extremamente absurdo, assim, fora de inimaginável.
Ah, cara, a gente tá falando de coisas tão absurdas nesse podcast, porque que isso vai parecer absurdo, né?
Então, esse universo tem viagem no tempo garantidamente.
Quê?
Você consegue, se você se mover com a velocidade certa, contra a direção de rotação do universo, você viaja no tempo.
Tá, agora parece um pouquinho absurdo, não vou mentir.
E eu acho que essa é a motivação do porquê viagem no tempo incomoda tanto. Tá lá um físico que quer estudar a relatividade geral e talvez geometrias extremas, talvez coisas que vão estar perto de buracos negros ou no horizonte cósmico, e de repente você tem coisa viajando no tempo, tipo, sem querer.
Tipo, poderia ser literalmente sem querer mesmo, assim, tipo, uma galáxia com sentido de movimento certo estaria voltando no tempo.
É, exatamente.
Tá, bem absurdo.
É, ou sua galáxia bate em outra, um sistema solar é jogado pro sentido errado e de repente você tá num planeta que tá voltando no tempo em relação ao universo.
Até o Big Bang.
E daí tem aqui um dos artigos que eu estudei, tem uma lista de 7 formas acidentais de viajar no tempo que foram descobertas aí. É, a cosmologia de Gödel, uma coisa chamada cilindros de Tipler, algumas geometrias de Kerr, que são geometrias usadas para descrever buracos negros, tipo, que é uma coisa testável, real. Às vezes escapam por buraco de minhoca, por viagem no tempo. Você sabe, chega perto de viagem no tempo sem querer. É, buracos de minhoca também inevitavelmente causam viagem no tempo. E os motores de dobra espacial também podem ser usados para viajar no tempo, se você souber usar ele bem. E sabe qual é o problema?
Além da viagem no tempo. Não,
exatamente.
Qual
é? Todos esses 7 ideias de viagem no tempo que eu comentei aqui por cima, 6 ou 7, elas podem ser descartadas por alguma motivação física. Existem argumentos que provam que essa forma... que tentam provar que essas formas de viajar no tempo são impossíveis, certo?
Uhum.
Só que nunca é o mesmo argumento. É sempre alguma coisa muito específica que desprova esse tipo de viagem no tempo.
Me dá um exemplo.
É, por exemplo, o modelo cosmológico lá do Gödel, você precisa de uma razão para o universo estar girando, que não faz sentido na evolução cósmica. No motor de dobra espacial, é outro. Como é que dá pra falar isso? Você não tem nenhum tipo de de matéria que conseguiria criar esse motor de dobra de forma realista. E nem de perto a gente tem provado que, mesmo se fosse possível criar a viagem mais rápida que a luz com matéria normal e não matéria mágica como a necessária, a gente não tem uma prova de que a formação da bolha para viajar mais rápido que a luz de fato aconteceria. Talvez, sabe, efeitos mais complicados da relatividade impediriam isso. Ninguém fez as contas da formação. As contas só existem pra bolha já pronta.
Saquei.
E buracos de minhoca, bem, você fez um vídeo inteiro sobre por que é muito difícil que eles existam. Então, e de novo, as razões que buracos de minhoca não existem não são essas. Várias instabilidades e outro tipo de matéria mágica que precisa existir. Então, cada coisa tem um, entre aspas, erro diferente que impede viagem no tempo. E isso estranhamente aponta para uma falta de razão unificada, porque é impossível viajar no tempo. Daria, inclusive, para argumentar que isso está indicando que talvez viagem para o passado seja, assim, impossível, e ninguém só foi esperto o suficiente para bolar o jeito certo de fazer isso.
Porque chama um pouco a atenção, tipo assim, de não ter uma única razão estrita, assim, de por que viagem pro passado é impossível.
Uhum.
Parece até um pouco, assim, como se fosse viagem no tempo pro passado, fosse uma criança meio levada e o universo fosse, nós, no caso, fôssemos os pais falando, tipo, não pode porque isso aqui.
Exatamente.
Mas, sabe, não existe nenhuma grande razão por trás, é só, tipo, tentando achar motivos específicos que impeçam aquela ação, sabe?
Exatamente. Então, o que eu vou avançar hoje são... Agora eu vou falar do porquê físicos não gostam de viagem no tempo. Que, bem, existem dois grandes paradoxos de viagem no tempo. Que é o paradoxo do avô e o paradoxo de Bootstrap. Você quer explicar eles? Porque você é...
O paradoxo do avô, ele é bem simples de pensar. Eu pego uma máquina de viagem no tempo, eu viajo pro passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó ou antes de ele ter, tipo, meu pai ou minha mãe, depende se ele é avô, paterno ou materno. E com isso, eu não deveria existir. Então, eu fui pro passado e alterei, de alguma forma, minha própria linhagem, minha história e evolução do tempo.
Uhum.
Então, eu não deveria estar ali matando ele em começo de história, sabe? Tipo, já cai por terra aí. Isso é um problemão.
Uhum. Exatamente. A versão 1, a linha do paradoxo de avô são eventos que afetam a história de forma que o evento original não possa acontecer para afetar a história. Você tem esse loop que se impede, mas se ele foi impedido, ele se causa. E o outro é o paradoxo de Bootstrap, que é o paradoxo ao contrário. Coisas que causam a si mesmo.
Eu acho que esse é um dos mais legais, inclusive.
Uhum.
Vamos supor que eu receba as instruções para criar uma máquina pro futuro. Eu crio uma máquina... Isso, pro passado, desculpa. Eu crio uma máquina e volto pro passado. Quando voltei pro passado, com a máquina que volta pro passado, eu entrego para mim mesmo as instruções de como criar essa máquina pro passado. E aí a linha histórica segue, depois no futuro eu crio a máquina e novamente volto pro passado e entrego as instruções de como criar a máquina pra mim no passado. E assim vai. Então, em que ponto da história a máquina surgiu? Ela sempre existiu, ela causou a si mesma.
A existência de uma máquina do tempo tá presa no loop. Um jeito dramático de falar isso, a máquina do tempo existe sem uma causa. Ou melhor, ela causa a si mesma. A máquina do tempo existe porque a máquina do tempo faz a máquina do tempo existir. Tipo, bugante. E essas formas de quebrar linhas de causa e efeito são bastante desagradáveis para físicos, em que basicamente toda física descreve o universo como causas e efeitos. Então, a pergunta agora é: ou os físicos têm que achar uma forma de descartar viagem no tempo por alguma razão fundamental, para não precisar ficar se preocupando com isso, ou os físicos têm que achar uma forma de conciliar os estranhos paradoxos de viagem no tempo com descrições físicas usuais. Ou tem a terceira opção, que eles podem ignorar o problema até ele ser mais certo, que é o que a maioria faz. Inclusive, o artigo descreve esse como princípio da física chata, porque...
Gosto do nome.
Não dá pra testar em experimentos, a gente deixa pro futuro.
O futuro eu vou me preocupar com isso.
Uhum.
Vai se preocupar com isso.
E eu trouxe três dos principais caminhos como esses paradoxos ou são conciliados ou tentam ser descartados. Um deles, inclusive, é as condições de consistência que você já citou. Então, podemos começar pelo princípio da preservação da história, se você quiser explicar ele.
Eu não lembro qual que é o enunciado canônico dele, mas ele é algo no sentido de, se um evento acontece, tipo, se alguma coisa vai pro passado e causa um efeito que impeça eu de ir pro passado, que mude alguma coisa do futuro, então a probabilidade desse evento acontecer é zero. É mais ou menos isso, não é?
Exatamente. O princípio afirma que se um evento existe um evento que teoricamente possa criar um desses dois paradoxos, a probabilidade dele acontecer é zero. Ou seja, a história não pode ser mudada por viagem no tempo. De outra forma, que dói mais a cabeça, todas as alterações da linha histórica que poderiam ter sido causadas por viagem no tempo já aconteceram e sempre aconteceram na história do universo. Não existe uma versão alternativa do universo em que viajantes no tempo não influenciaram ele, se existe viagem no tempo.
Essa daí eu buguei.
Essa é até difícil de falar. Mas é o momento em que eu sempre bugo com viagem no tempo, que é o seguinte. Se alguém já viajou no tempo e já mudou o passado, a gente nunca vai ficar sabendo disso. Isso foi algo que sempre aconteceu no passado. Então tá garantido que no futuro alguém vai fazer essa viagem no tempo de novo e, sabe, reforçar essa mudança no passado. O futuro vai acontecer idêntica da forma certa para que o passado sempre tenha acontecido como aconteceu.
Entendi.
Caso viagem no tempo exista.
É como se tivesse hard-coded no universo, assim.
E essa teoria, ela é inconsistente com o livre-arbítrio, que é outra coisa que incomoda.
Exatamente. Mas ela só é inconsistente com o livre-arbítrio se viagem pro passado for uma possibilidade, né?
Isso. Exatamente.
Tá. Mas ela meio que também só faz sentido se viagem pro passado for uma possibilidade, né? Porque senão não existiria princípio de conservação da história.
Exatamente. Senão ele vem de graça, né?
tá nos termos de serviço do universo.
A outra forma de tentar conciliar isso é na base da força matemática, em que você acha modelos de universo que são matematicamente consistentes com viagem no tempo. Por exemplo, pro paradoxo do avô, existe um tipo de forma geométrica que, se você usar para descrever o universo, você pode criar universos que, num só presente, tenham dois passados. Ou que um passado tenha dois futuros diferentes. O nome disso pra... Imagine um Y, que você tem uma linha que se separa em duas, certo? Você pode montar uma forma quatro-dimensional disso e chamar isso de um universo em que linhas do tempo podem convergir e divergir. Então, por exemplo, pro paradoxo do avô, você voltaria no tempo e mataria seus avós. O que faria você não existir e não voltar no tempo e não matar seus avós. E esse uso da máquina do tempo teria que criar uma bifurcação.
Entendi.
Você sempre vai se experienciar voltando no tempo e matando seus avós. E vai criar uma linha do tempo em que isso de fato aconteceu e a linha do tempo em que você não existe. E que você voltou pro passado, que tá lá no passado e você nunca mais vai nascer. E vai formar a linha do tempo em que você não conseguiu fazer isso e você existe. E você nunca viajou no tempo. E bifurcou a linha do tempo, segue a vida.
Sabe uma das coisas que mais me incomoda de viagem no tempo passado? Conservação de massa.
Ah, sim.
Já desse alguma lida sobre isso? Se existe alguma sei lá, discussão física sobre isso? Alguma coisa assim?
Aí tem o triste fato, ou feliz fato, não sei, sobre os cosmólogos. Não sei se gostam ou não gostam disso, mas... Em escalas de relatividade geral, conservação de energia não é necessário. O que é necessário, você precisa de outras coisas mais técnicas chamadas conservação de energia. E se você olha para uma escala quatro-dimensional, com viagem no tempo permitida, desde que tudo esteja corretamente conectado por curvas no espaço-tempo, você vai provavelmente ter essas condições satisfeitas. Porque a única razão que você acha que violou conservação de energia... Porque, por exemplo, se eu tenho uma bola e faço ela viajar no tempo pro passado, e agora eu tenho duas bolas, parece que eu dobrei a energia do nada, né? Só que se você... Mas isso porque você está pensando em causa e efeito, você está pensando momento a momento. Se você dá um zoom out e pensa o universo de uma forma quatro-dimensional, existe essa bola simultaneamente no estender do tempo, sabe? Se você ignora que o tempo passa, sabe, no passado e futuro. Dito isso, você tocou numa questão interessante. A outra forma de resolver paradoxos de viagem no tempo é achar um princípio físico que proíba a viagem no tempo. E uma das primeiras pessoas a fazer isso foi o Hawkins, com seu princípio da proteção cronológica, que usa um argumento muito parecido com o que você deu, de criar energia do nada. Sabe? O Hawkins afirma que toda máquina do tempo que alguém tentar criar vai falhar. Uma máquina do tempo tem que ser uma curva fechada no tempo. Você tem que dar um loopzinho na direção do tempo. Só que se você conseguisse fechar esse loop completamente, você teria um cenário em que, por exemplo, imagine que uma única partícula de luz, um único fóton, entre nesse loop, certo? Então, quando ele entrar no loop, ele vai dar a volta pro começo do loop, certo? Só que nisso, ele viajou no tempo pro momento em que ele entrou no loop, ou até antes. E, de repente, você vai ter dois fótons no loop, que vão viajar e voltar no tempo. E daí você vai ter quatro voltas no loop, quatro fótons no loop. E daí 8, e daí 16. E basicamente, se uma micro quantidade de energia entrar numa curva fechada no tempo, essa energia começa a se multiplicar infinitamente. E isso não pode acontecer, isso é inconsistente.
Não existe almoço grátis.
É, então outra forma de falar isso é que criar uma máquina do tempo custa energia infinita. E como energia infinita não existe, é impossível criar uma máquina do tempo.
Gostei.
Sim. Mas tem como contornar
e
isso
prático.
De forma muito esperta.
Como?
É, isso veio anos depois, assim. Que é, inclusive, eu li um livro dele, o Richard Gott, que é o seguinte: o que você precisa fazer pra sair pela tangente é botar um pedágio na máquina do tempo.
Pedágio.
É, que pra você dar uma volta na máquina do tempo, você tem que perder energia.
Tá.
Então, o que acontece é, você tem um fóton nessa volta que multiplicaria ao infinito, segundo Hawking, certo? Ele dá a primeira volta e perde metade da energia. Ele dá a segunda volta e fica só com um quarto da energia. E daí ele dá mais uma volta e fica só com um oitavo da energia. E assim por diante. Então, mesmo entre aspas, em infinitas voltas, você ainda teria só uma quantidade finita de energia. Que a energia do fóton ia começar a ficar basicamente desprezível. E não ia conseguir contribuir para esse aumento de energia infinita.
Faz sentido.
Aham. Uhum. Então, moral da história, você pode criar máquinas do tempo, mas você nunca vai fugir dos impostos.
A mão invisível da física.
A mão invisível da física. Pedro.
Eu.
Como um físico teórico troca uma lâmpada?
Como, Greg?
Ele sobe numa cadeira, segura ela com a mão e muda o referencial pro universo girar ao redor dele.
Edição de podcast.